Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Leia Cassol. Ela é do Paraná, de São Miguel do Iguaçu, mas vive em Porto Alegre, é contadora de histórias, escritora de literatura infanto-juvenil, autora de vários livros, por exemplo, Férias na Floresta, Um Passarinho Chamado Mário, Minhoquices, Labirinto, Álbum da Felicidade. E eu tenho em mãos dois livros da Leia Cassol, que é Imaginação, meu primeiro livro de mágicas, com ilustração do Dani Angeli, e A Menina do Cabelo Roxo e o Príncipezinho, que tem ilustrações da Gisela Barcelos. Os dois livros foram publicados pela editora Cassol. Bom dia, Leia!
Bom dia, Rosalie!
Grande prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Prazer é todo meu. Bom dia aos ouvintes também do Universo Literário. E, para mim, é uma novidade estar no programa de rádio.
Que bom. Então, antes da gente falar desses dois livros que eu tenho aqui, eu queria saber um pouquinho mais sobre você, sua trajetória, como é que você chegou no trabalho de livros, de ser escritora, né? Que isso é um trabalho. Eu queria que você contasse pra gente essa história de trabalhar nas feiras espalhadas pelo interior aí do Rio Grande do Sul, que foi onde eu te conheci.
É, pois então, Rosalie, o Rio Grande do Sul ele tem essa tradição de feiras de livro. A maioria dos municípios faz a feira e a gente acaba visitando, compartilhando dessa alegria que é estar nesse universo literário. Tá? Uhum. A minha trajetória dentro da literatura, ela começa com a contação de histórias lá na casa do meu pai.
Sim,
quando eu era bem pequena.
No Paraná, então, que ótimo.
Então ele me contava histórias de boca. E eu fui crescendo com isso. Depois cheguei na escola, comecei a ler muito, porque eu descobri que ali estavam, além das histórias que ele contava, muitas outras. E a partir daí, quando vim a Porto Alegre, comecei a trabalhar numa editora. Ah, pronto. Aí meu mundo se abriu, né? Uhum. De tanto ler a história dos outros e contar a história dos outros, uma hora acabei escrevendo as minhas.
Que interessante. A gente sabe do poder que tem o mediador da leitura. E você é uma pessoa que faz isso. Qual que é o segredo de encantar a meninada para a leitura literária?
Estar encantado com eles também.
Com os livros.
Acho que o grande segredo é permitir-se ficar encantado com as histórias e com as crianças. Sim. É o meu trabalho bem direto, bem direcionado, e todos os dias, então às vezes pergunto, ah, de onde tu tira as ideias, né? A inspiração, como eles falam, é de você. Né? Do que nós conversamos, do que nós brincamos, do que vocês me dizem, do que vocês querem saber, da curiosidade deles, essa mediação, ela acontece porque a gente, tanto eles quanto eu, estamos abertos para isso.
Sim, que interessante.
Então, acho que esse é o segredo, estar aberto.
Uhum. E estar aberto também para a imaginação, né? Para ir além daquilo que está ali, só simplesmente naquela troca.
Olha, imaginação, eu sou uma pessoa muito imaginativa, né? Eu brinco muito com eles, que eu sou sempre, eu tenho um livro, uma coleção que é das minhocas, e eu digo que eu estou sempre cheia de minhocas na cabeça, estou sempre elaborando, minhocando mesmo, pensando alguma coisa. Uhum. Então, quando eu recebi a proposta de imaginação do Lúcio, ele é um contador de histórias que faz mágicas com a história. Né? Ele vai contando
então,
história,
a gente, nesse momento, já está falando do seu livro chamado Imaginação, meu primeiro livro de mágicas, que você fez em companhia do Lúcio Alves, não é isso?
Lúcio Alves, que ele é ilusionista. Né?
Sim.
E ele tem um projeto, um dos espetáculos que ele faz, que é o Imaginação. E a história do Lúcio, a história que está no livro, é a história dele. Só que eu não coloquei o nome dele, mas criei um personagem fictício, então, porque o Lúcio diz que ele, quando ele era pequeno, ele estava sempre brincando com alguma coisa.
Sim.
Até que um dia, ele descobriu que na frente da casa dele morava um mágico.
Olha,
ele tinha 6 anos, mais ou menos. Daí, então, ele decidiu que quando ele crescesse, ele queria ser mágico.
Uhum.
E a história é justamente isso, o encontro do menino com o mágico. Quando ele vai conhecer o mágico, de que forma isso acontece e tudo que se passava na cabeça dele até chegar lá.
Sim, na sua história, esse menino chama Lucas, né?
Lucas, uhum. Foi dado pelo Lúcio, o Lucas.
Sim.
E ele, na história, ele tem um cachorro. O Lúcio não tinha um cachorro.
Uhum. E o desenho está lindo, que foi feito pelo Dani Angeli, não é?
O Dani de Angeli, isso mesmo. Uhum. As ilustrações ficaram maravilhosas. A direção de arte é da Núbia Ruff, que trabalha conosco nessa parte. Ela tem uma perspectiva, acho que diferente, assim. Não sei se é porque ela convive bastante com crianças também. E ela vê e dirige esse trabalho de ilustração muito bem, assim, faz toda a diferença no final. Uhum.
Essa história da mágica com a imaginação, o mágico tem esse poder, né, de criar algo além fazendo mágicas. E nesse livro vocês colocam no final várias mágicas, bulas, né?
Receitazinha
de como ilusionar, né? De como produzir as ilusões que acontecem nas mágicas, no circo a gente vê muito, né? É muito interessante.
O livro a gente fez atrás como se fosse o caderno do Lucas,
sim,
mesmo. Ele, escrito por ele, colecionando as mágicas, então, que o mágico havia ensinado ele. E aí tem a receita para que as crianças possam praticar os seus truques.
É verdade, truco de mágica sempre encanta as crianças. O outro livro que eu tenho aqui nas minhas mãos, dentre tantos que você já escreveu, é A Menina do Cabelo Roxo e o Príncipezinho, que você recria a história do Pequeno Príncipe, né? Que é outra história encantada que toda mulher, toda pessoa conhece, né? Que é um livro que acompanha a infância, a juventude de muita gente.
Olha, Roseli, eu acho que como eu ouvi histórias da oralidade, uhum, né, contos populares do meu pai, eu sempre tive essa intenção mesmo de trazer, de aproximar aquilo que acaba, de alguma forma, sendo esquecido de ser apresentado para as crianças.
Sim.
Né? Uhum. Então, há uns 6 anos eu fiz O Passarinho Chamado Mário, que é sobre o poeta Mário Quintana, que aqui no Rio Grande do Sul... É um poeta que todo mundo achava para adulto, mas então uma roupagem bem infantil, assim, infanto, para que as crianças se aproximassem do poeta. E agora eu resolvi trazer O Pequeno Príncipe. Por mais que, mas tá na moda, tá isso, tá aquilo, eu já tinha essa história uns 2 anos, assim, incubada.
Sim.
E eu precisava de um tempo de maturação. Eu digo para as crianças que eu sou a escritora vaca. Eu vou lendo, né, pesquisando, eu não escrevo, não anoto nada. Aí depois eu fico ruminando,
uhum,
e aí, de repente, a história se faz e eu escrevo.
E aí você escreve então, de uma vez, é isso?
De uma vez,
uhum,
de uma vez só, né? Essa história eu acho que eu escrevi numa meia hora, mais ou menos.
Sim.
Aí, claro, depois tem os ajustes, as coisas, mas a essência da história,
claro,
né? Aí, uhum, ela nasce, assim. Então, mas eu fico ali, né? Há 2 anos eu estava incubando essa história. E aí O Pequeno Príncipe, a história, ela é rica... Né, em metáforas que são muito apropriadas para o dia de hoje.
Sim, né, sempre, né?
Claro,
um clássico.
Cada um lê o mundo com os olhos que tem, lê os livros com o seu conhecimento de mundo.
Uhum.
Mas trazer O Pequeno Príncipe para as crianças é fazer a imaginação.
Sim.
Né? Porque tudo que ele pensava, que ele vivia, o falar com a raposa, falar de sentimentos, de cativar, de algo que está tão longe hoje, né, de todo mundo, assim, e porque o que é cativar, né, para sempre, algo, uhum, que fica, que não se esquece, que não vai embora. Então, essa foi realmente a intenção de fazer essa releitura, de trazer a história novamente, de colocá-la à tona, de acho que nem só de promover, mas de realmente de fazer com que a história aconteça, né, que sejamos mais príncipezinhos, que sejamos mais... acreditemos mais no outro e, principalmente, que a gente possa cativar as pessoas e levar para sempre.
Uhum, é isso mesmo. Essa história do cativar é muito interessante porque é uma história de contar para crianças menores e fica para sempre, né? Como O Pequeno Príncipe é um clássico, foi sempre citado no tempo das missas, né? Quando as missas faziam muito sucesso, sempre citavam a leitura do Pequeno Príncipe como um livro marcante, né? E ele é um clássico, na verdade, né? Que são valores que nunca a gente perde, né? Se a gente perde, a gente fica querendo resgatar, exatamente.
Eu gosto do resgate. gosto de trazer sempre as histórias clássicas, as histórias da oralidade, e a partir disso fazer, então, uma recriação, um intertexto, né, com essas histórias e com as minhas.
Pois é, e as suas contações de história você também recria, né? Quando está contando.
Ah, eu faço, depende do público, sabe, do que está acontecendo, não há uma receita. Eu trabalho com o Johnny Pedra, que é músico já há 6 anos. E então, só de olhar ou da entonação de voz, a gente já sabe o que, que eu quero, e ele também, e assim, a gente vai fazendo acontecer.
Uhum.
Tem um roteiro? Olha, já teve. Hoje não tem mais. Hoje, dependendo do público que a gente chega, a escola, o perfil, se é misto, se não é, se são crianças bem pequenas, se está misturado, se são os maiores, né, a gente vai distribuindo as histórias que fazem parte do nosso repertório e as músicas para ficar encantado com as crianças, com a resposta deles.
Sim.
Acho que a resposta deles é o que me encanta.
Uhum. É o lance do repertório, né? Vocês têm um repertório também para cada faixa etária, para cada tipo de público diferente. Vocês contam histórias também para adultos e idosos?
Geralmente, quando o público é misto. Às vezes, de uma feira de livro, você tem um público
variado,
geral, né?
Uhum.
E então, a gente acaba contando. Tem algumas histórias que nós fazemos para esse público que sempre dá certo, que a gente brinca, que é a Marieta, que é a história de uma guria que nasceu aqui no Pampa. Então, é um conto de fadas, trabalha com as cantigas tradicionais do Rio Grande do Sul, enfim, uhum. Então o pessoal gosta muito. Uma outra é o Boi Barroso, a partir daquela cantiga nós criamos um caos, que é bem divertido e eles adoram. E o Homero, que é cantiga de roda. Então, veja bem, as histórias para adulto, elas também são permeadas de cantigas,
sim,
né, tanto de roda quanto folclóricas.
Uhum.
E as pessoas se encantam.
Essa história da contação de história é para todo mundo sempre, né?
É para todo mundo. Eu acho que as histórias é aquilo. As pessoas precisam permitir, né? E o fato de estar ali, a gente usa um figurino, alguma coisa, um instrumento, né? Não uso muitos recursos, assim, mais os instrumentos musicais.
Uhum.
E isso faz com que as pessoas se encantem e estejam prontas para receber aquela história.
E como o livro também, não é, Leia? O livro é esse momento também de você parar e concentrar naquilo, como escutar uma história, parar e concentrar em quem está falando, né?
É dar um tempo para as coisas acontecerem.
Sim, sim.
Né? Hoje fala, mas tem o computador, mas tem isso. Gente, o livro sempre tem o lugar que é dele,
uhum,
né? Só que precisa ser apresentado. As brincadeiras sempre vão ter o lugar delas, mas precisam ser ensinadas. As crianças não nascem sabendo.
Claro, é verdade, né? Mesmo.
Numa escola, num recreio, ou eles brincam ou eles correm.
Uhum.
Né? Então, se ensinar a brincadeira, eles vão gostar. Porque faz parte da condição humana o jogo, o lúdico, a brincadeira, a dança, a contação de histórias. É do cotidiano, da vida.
E faz parte, né, também do aprendizado, né?
E eu acho que o aprendizado, ele acontece de uma forma diferente daí.
Uhum.
Né? É através do jogo, dessa percepção lúdica, que o ser humano vai se transformando.
Isso.
Então, quando brincar, né, é muito importante. Eu acredito nisso, quando criança, justamente pelas representações.
Uhum. Leia, você tem vários outros livros, né? Outros títulos, não
Sim.
é?
Hoje eu tenho 30 livros publicados.
Olha só,
livro,
que
né?
beleza.
Todos pela editora Cassol. Uhum. Alguns deles, um deles, que é o Marieta, saiu em coedição com a RBS, que é a, como se fosse a Globo, né?
Uhum.
Aqui.
É a afiliada da Globo.
Uhum. Que aqui é um evento bem, bem forte, no mês de setembro.
Sim.
E os outros livros, todos são publicados pela editora Cassol.
Então, se as pessoas quiserem acompanhar seu trabalho, é só entrar no site da editora Cassol, que é editoracassol.com, e que tem Isso. acesso ao seu trabalho, não é?
Isso, ali tem fotos, tem vídeos, tem contação de histórias, tem toda a parte dos livros, né, dos outros autores também,
uhum,
que fazem parte da editora Cassol.
Sim.
Um pouquinho da nossa história.
Uhum. Legal. E você troca também, você... Os ilustradores também são variados, né? Para cada livro que você tem ilustradores vários daí do Rio Grande do Sul.
É, não só do Rio Grande do Sul. Uhum. O Marieta, que é esse livro que fala bem da história aqui,
Sim.
é ilustrado uhum. por um carioca que eu nem conheço.
Sim,
é o Rony Boom.
Acontece.
As ilustrações são lindas, ele fez todo um trabalho de pesquisa e ficou maravilhoso, as crianças adoram as ilustrações.
Uhum.
Então, tem, eu procuro agora o último, A Fruta Amarela, que é aquela, aquele conto popular, foi ilustrado pela Vanessa Alexandre, que é de São Paulo.
Sim.
Eu também não a conheço, só pela internet. Então, eu vou pesquisando, as pessoas me mandam portfólio, daí quando eu escrevo uma história, eu lembro de alguma coisa, eu vou procurar quem foi que fez, ou alguma referência de algum livro que eu goste, né, da literatura infantil, e aí vou buscando os ilustradores dessa forma.
Sim.
Agora eu tenho dois na ilustração, que é Chapeuzinho Vermelho, que é o clássico, contado em rimas, né?
Olha,
então a ilustradora é uma menina lá de Santa Maria, e tem um outro que é Ana, o Cachorro e a Boneca. E esse eu fiz até tá agora no Facebook, para que quem se aventura a criar a Ana, né? Quais são as pessoas que querem fazer a Ana, então nós vamos selecionar um ilustrador a partir dali.
Olha que legal, então, tem essa forma de você selecionar ilustradores. E esses são os próximos livros, né, que vão sair?
É, esses são dois que já estão sendo, já as histórias estão prontas, um já está na ilustração e o outro vai para a ilustração. E este ano ainda deve sair um outro que é um juvenil, que é A Caverna, é o segundo livro da coleção Lia Sam, o primeiro é O Labirinto. E provavelmente mais um da coleção Beto e Fê, que é a coleção carro-chefe da editora. Eu comecei com a coleção Beto e Fê.
Uhum.
Então deve sair o último livro da coleção este ano, durante a Feira do Livro.
Ah, que bacana, muito bom. Parabéns, Leia, pelo seu trabalho, e você continua aí pelas feiras do Rio Grande do Sul, né?
Pois então,
encantando.
Eu para cá também para visitar o interior.
Uhum.
Algumas feiras bem significativas, na Serra, na região missioneira, em Santo Ângelo, tem uma feira linda. E eu fui me divertindo, criando, coletando as histórias do povo e aprendendo muito com eles.
Olha, o meu sonho era que o Brasil inteiro se tornasse um Rio Grande do Sul em se tratando de tratamento de livros, sabe?
É, eu
de
acho que
encantar
esse
as crianças.
Privilégio, essa cultura a gente já tem aqui, né, na questão do livro.
Essa forma de encantar as crianças com os livros desde pequenininho.
Mas sabe que o bom contador de história é mineiro, né? Eu sou apaixonada pelas histórias de Minas, porque eu acho que tem bem esse estar junto.
Sim.
É mais próximo, assim, o mineiro tem muito isso. Eu estive em Minas há 2 anos.
Mineiro gosta de prosa, né?
Muito.
Mineiro gosta de prosa. E o Brasil inteiro?
De contar as histórias, não? Da vida. Eu digo que são as crônicas de todo dia que a gente acaba contando. Aí vocês falam a prosa, que se fala o caos na roda de chimarrão.
Isso.
É o que acontece.
Aham. Uhum.
Então,
muito
não
bacana.
Em volta do fogão a lenha, mas em volta da fogueira.
É, muito bacana, Leia.
É.
Parabéns pelo seu trabalho, que você continue aí encantando a meninada de qualquer idade. Um grande abraço.
Rosane.
Obrigada por conversar com a gente aqui. Tá bom?
Obrigada. E apareça, né? Esse ano já vai ser a 60ª Feira do Livro.
Sim, 60 anos de Feira do Livro.
60 anos, vai ser um grande evento.
Com
Ela
certeza.
Começa na última sexta-feira de outubro.
Uhum.
Aí vai até o dia 16 de novembro. Então nós temos, acho que 17, 18 dias de feira.
Muito bacana.
E cheia de atividades, né?
Sim,
e muitos
sim.
livros.
É isso mesmo. Um grande abraço, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Universo Literário. Sucesso aí para o seu trabalho.
Obrigada, Rosali. Estamos à disposição.
Tá
né?
bom.
Se precisarem da gente, de livros, de alguma coisa que quiserem, entre em contato, por favor.
Ok, um grande abraço.
Obrigada.
Conversei com Leia Cassol, ela é contadora de história e escritora. E os livros que ela tem são lá da Editora Cassol, que você pode conferir no site www.editoracassol.com. E a Leia segue lá pelo Rio Grande do Sul inteiro, encantando a criançada com suas histórias e com histórias que ela também conta, não só as suas, mas histórias dos grandes clássicos, os causos, como ela disse pra gente.
Falando de livros.